Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, cá estamos para mais um programa Maia Magnética. Entre a 1 e as 2 da tarde, a Maia está em foco. Destacamos para esta edição o International Film Festival e ainda a Assembleia Municipal Jovem da Maia, inserida nas comemorações de mais um 25 de Abril. Este programa da Rádio Noir pode ser acompanhado a qualquer altura com o podcast em radionoir.pt.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
O Maia International Film Festival realiza a 3ª edição entre 29 de abril e 2 de maio. O Fórum Maia acolhe uma programação internacional onde o realizador convidado é o iraniano Ali Asghari, muito visado pela censura no seu país. Quanto aos filmes em exibição, são todos estreias nacionais e que não fazem parte dos cartazes comerciais. Por outro lado, há conversas com os realizadores, sessão de cinema infantil e ainda, como nos conta o coordenador do certame, Gustavo dos Santos, a apresentação de um livro, unindo a arte do cinema à da literatura.
Sim, nós estamos a começar a abrir o festival a ser uma coisa um bocadinho mais alargada. No entanto, embora não esteja aqui específico, o livro chama-se Crepitada Terracota, mas isto é um livro para cinema. E que supostamente, para além de ser escrito, para ser lido, obviamente todos os livros são feitos para ser escritos, mas é suposto haver uma adaptação a cinema. Mesmo o próprio livro tem uma pequena animação sobre a história, está daqui a uns poucos tempos, isto é uma trilogia, sairá ao segundo, portanto também é a oportunidade das pessoas num festival de cinema terem contacto com uma coisa que futuramente estará bastante relacionada com o cinema. Portanto, sim, é um cruzar de artes, mas é um cruzar de artes que em si já estão entrelaçadas.
Oportunidades únicas com filmes em estreia nacional e internacional no Maia International Film Festival, que começa a 29 de abril. E Gustavo dos Santos deixa aqui o convite a todos os ouvintes.
O meu desejo para toda a gente, da Maia, Porto, arredores, país todo até, embora eu acho que seja um bocado mais complexo, é que possam vir ter connosco, possam ver filmes. O festival este ano é de entrada gratuita, portanto, nós o ano passado tínhamos um preço de bilhetes extremamente baixo, eram 3,5€, mas este ano é gratuito, portanto, em termos de custos, não há desculpas. Obviamente que o festival começa quarta só à noite, mas quinta eu sei que é um bocadinho mais complicado, porque começa logo ao início da tarde, mas sexta-feira é feriado, sábado a maioria das pessoas podem vir e, portanto, desfrutem de um festival que é dado pela Câmara para as pessoas, de um festival que tem uma curadoria que tenta ao máximo ter filmes de qualidade, ter filmes alternativos que as pessoas, por princípio, não possam ver nas salas de cinema comerciais e, mais do que isso até, não é só qualidade, é também um pouco a exclusividade. Todos estes filmes, principalmente, estou a falar da competição só, todos estes filmes são estreias nacionais, não há possibilidade de ver isto nem nenhuma sala em Portugal, nem nenhuma plataforma para já, obviamente. Portanto, caso queiram, que venham e desfrutem. Há muitos filmes muito bons para ver mesmo.
International Film Festival. O certame vai decorrer no Fórum da Maia entre 29 de abril e 2 de maio. A Maia reúne estreias nacionais e um filme em estreia internacional. Há um quadro competitivo com 10 películas oriundas de vários países.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia.
A Orquestra Clássica da Maia vai dar um concerto no dia 20 de abril na Casa da Música, às 21h30. O jovem maestro polaco-português, Jan Wierzba, criado no Porto, foi convidado para dirigir o agrupamento, como nos conta Vítor Dias, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Conservatório de Música da Maia.
Sim, é verdade, será mais um concerto da nossa jovem Orquestra Clássica da Maia, naquela sala que é, naquela casa que é uma espécie de catedral da música, que é uma sala já mítica, emblemática e de grande referência a nível nacional e internacional, onde a nossa orquestra se apresenta em todo o seu vigor. O que dizias há pouco, este jovem maestro, filho de um clarinetista muito competente e muito famoso, que eu conheci muito bem, já faleceu, foi professor aqui no Conservatório de Música da Maia, e portanto, no fundo, está-lhe nas veias, no sangue, nos genes, digamos, toda essa capacidade, esse talento musical. O Jan Wierzba é polaco, mas ele veio muito pequenino aqui para o Porto, acabou a sua formação no Porto, mas tem um currículo absolutamente invejável. Ele já dirigiu grandes orquestras, é efetivamente um grande maestro. E isto, no fundo, integra-se na nossa estratégia de proporcionar à orquestra, uma vez que ela é constituída, na sua esmagadora maioria, por jovens músicos que querem fazer tarima, querem estagiar numa orquestra para depois um dia poderem abraçar uma carreira profissional na música orquestral, na música, o que não é fácil, porque há poucas orquestras em Portugal, e portanto, havendo poucas orquestras em Portugal, também há poucas possibilidades de poderem adquirir uma experiência que, no caso da música, para um músico de orquestra, é uma experiência vital. Porque há coisas que se aprendem nos conservatórios e nas escolas superiores de música, mas depois só se aprende a outras coisas importantíssimas, uma espécie de truques e dicas que só se aprendem quando se está sentado com profissionais experientes que, digamos, vão passando essa experiência aos seus colegas jovens, estagiários da orquestra. E esta vivência, esta experiência, esta capacitação profissional em qualquer profissão é importante. É uma forma, digamos, de iniciação profissional em qualquer profissão é importante. Na música é essencial, eu diria imprescindível, absolutamente imprescindível. E, portanto, nós temos consciência de que também proporcionar aos nossos jovens, que são a esmagadora maioria dos instrumentistas que constituem a nossa orquestra, proporcionar, digamos, uma experiência diferenciada, trabalhando com maestros diferentes, porque cada pessoa, cada profissional, cada maestro, cada diretor de orquestra tem a sua forma de abordar o repertório, de o trabalhar, de ensaiar, de montar o repertório, de ver detalhes que outros se calhar não dão tanta importância, mas esse maestro dá aspectos que os outros não davam, e portanto isso vai dando um traquejo e uma capacidade de trabalhar com diferentes maestros, que é muito importante.
Uma viagem numa hora de música entre Portugal, Noruega e Estados Unidos com a Orquestra Clássica da Maia na Casa da Música no dia 30 de abril às 21h30. Vão ser interpretados temas do músico portuense Cláudio Carneiro, ainda uma suite lírica do norueguês Edvard Grieg, e o concerto contempla ainda a música do norte-americano Aaron Copland. Tome nota na sua agenda.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
Nas comemorações do 25 de abril na Maia, uma das ações é a Assembleia Municipal Jovem. Este ano volta a realizar-se esta sexta-feira, dia 24. Vamos, entretanto, recordar aqui algumas das intervenções de deputados jovens na Assembleia do ano passado. As preocupações foram diversas, desde a área social à área empresarial. O Rodrigo Santos, da Escola de Águas Santas, levantou a questão também dos transportes públicos.
Rodrigo Santos, da Escola de Águas Santas.
Boa noite a todos. Tenho duas questões. Porquê é que continuamos a ter uma rede de transportes públicos deficitária em direção ao centro da Maia, enquanto temos mais e melhores ligações ao Porto? Não deveria haver um reforço da mobilidade dentro do próprio concelho, facilitando o acesso dos jovens e da população aos serviços e equipamentos da cidade da Maia? Sendo a Maia um concelho preocupado com a inclusão e a solidariedade, porque é que ainda não investiu em estruturas que recebam, estimulem e acolham os jovens adultos com dificuldades essencialmente cognitivas, que saindo da escola aos 18 anos se deparam com uma ausência de soluções para o seu dia-a-dia? Não seria de fazer parcerias com as juntas de freguesia para a criação de espaços, centros de dia para adultos dos 18 aos 50 anos, uma vez que os lares, residências séniores, são para adultos de faixa etária muito mais alta, com interesses, gostos e necessidades diferentes.
Sandra Jesus, do Agrupamento de Escolas da Maia, apresentou um projeto concreto na área ambiental.
Desde já, muito boa noite a todos, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Trago hoje à vossa consideração uma proposta que representa um compromisso claro com o futuro do nosso concelho, o programa Maia Solar, Autonomia Energética nas Infraestruturas Públicas. O Maia Solar propõe a instalação de sistemas solares fotovoltaicos nos edifícios públicos de concelho, com prioridade para as escolas e infraestruturas com elevados consumos energéticos. Esta medida tem três objetivos centrais. O primeiro, que é reduzir os custos energéticos do município, promovendo uma maior sustentabilidade financeira, diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, reforçando a resiliência energética da Maia e, por fim, educar as gerações mais novas, integrando a sustentabilidade no cotidiano escolar e na cultura cívica local. Esta proposta tem um modelo de financiamento responsável e inovador. Não exige investimento direto por parte da autarquia. A sua execução será assegurada através de parcerias com empresas de serviços energéticos que suportam os custos de instalação e manutenção, sendo remuneradas com base nas poupanças geradas ao longo de um contrato entre 8 a 14 anos. As candidaturas a fundos europeus e nacionais, como o PRR e o Fundamental, com apoio técnico garantido pela Câmara Municipal. Este é um programa com visão estratégica, rigor financeiro e impacto social. Os resultados esperados incluem a redução das despesas energéticas municipais a médio e longo prazo, contributo direto para a descarbonização do território, formação e capacitação ambiental de alunos e professores e o reforço do posicionamento da Maia como referência nacional em políticas públicas sustentáveis. A Maia Solar não é apenas um projeto energético, é uma medida política corajosa com impacto real na vida das pessoas, nas contas públicas e no ambiente. Representa uma Maia que governa com visão, que aposta na inovação e coloca as pessoas e o planeta no centro das suas decisões. Peço por isso o vosso apoio para que possamos avançar com esta iniciativa transformadora. Muito obrigada.
Com o foco no cotidiano dos maiatos, a jovem Eva Vilela, do Agrupamento de Escolas da Maia, levantou na Assembleia o problema das ruas em mau estado.
Eva Vilela, do Agrupamento de Escolas da Maia.
Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a participação de todos aqui para trabalhar para uma Maia melhor. A minha questão relaciona-se com o estado das ruas e dos passeios da Maia. Como muitos de nós sabemos, existem ruas e passeios da Maia que se encontram em más condições, por causa, por exemplo, de raízes de árvores que danificaram os passeios e as ruas, e também porque foram mal planejadas, por exemplo, o que acontece na rua de Santo Contestável, que em dias de chuva encontra-se inundada, inundando as casas também das pessoas que lá vivem. A questão que eu queria colocar aqui à Câmara Municipal era: como e se estão neste momento a tratar e atuar nas ruas por uma Maia melhor e mais sustentável? Muito obrigada.
Os jovens deputados na Assembleia Municipal Jovem da Maia, realizada há um ano.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
Voltamos à Assembleia Municipal Jovem da Maia, na edição 2025. Ouvimos agora a intervenção de Joana Amaral, do Agrupamento de Escolas da Maia, que levantou o problema de muitas famílias.
Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Maia, restantes membros da mesa, senhores deputados presentes e restantes ouvintes. Hoje em dia enfrentamos um problema que afeta diretamente milhares de famílias: a falta de vagas em lares de idosos e a falta de vagas em infantários públicos. Sabemos que muitas famílias vivem sob pressão, precisam de trabalhar, mas não têm onde deixar os filhos nem os pais idosos. Além disso, o custo das instituições privadas é impossível para muitos. A nossa proposta é a criação, a nível municipal, de uma instituição que junte, num único espaço, creche, infantário e centro de dia e residência sénior. Este modelo seria viabilizado com apoios estatais e fundos europeus, como os disponibilizados pelo PRR, nomeadamente no eixo da requalificação e alargamento de rede de equipamentos e respostas sociais. Com esta abordagem, conseguiríamos responder a estes dois problemas em simultâneo, criando uma verdadeira rede de apoio para as famílias, especialmente aquelas que são economicamente mais fragilizadas. Além disso, também seria um projeto que apostaria na partilha intergeracional. O convívio entre idosos e crianças traz benefícios para ambos. Para os idosos, reduz a solidão e melhora a sua qualidade de vida. Estimula a cognição, retarda o declínio mental e melhora a memória. Além disso, aumenta a autoestima porque os idosos sentem-se úteis. Para as crianças, ajuda no seu desenvolvimento emocional e social, enriquece o conhecimento com histórias reais e experiências de vida, incentiva a solidariedade, a responsabilidade e a valorização das tradições. Este modelo já foi aplicado... Sim, não se preocupe. Este modelo já foi aplicado internacionalmente e nacionalmente e apresentou excelentes resultados. Em suma, esta proposta pretende melhorar a qualidade de vida de todos e promover a construção de sociedades mais solidárias, cooperativas e humanas, através da formação de crianças mais tolerantes, mas sem negligenciar os idosos que tanto contribuíram para a nossa sociedade e têm direito a envelhecer de uma forma digna. Muito obrigada a todos.
No que respeita à área empresarial, há sempre aspectos a melhorar na Maia, como destacou o jovem deputado Diogo Cardoso, também do Agrupamento Escolar da Maia.
Olá, boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, senhores e senhoras deputadas. Boa noite, público. É com sentido de responsabilidade cívica e visão para o futuro que apresentamos a proposta de criação de selo municipal Empresa com Qualidade de Vida Maia. Vivemos num tempo e num mundo que está em constante transformação, exigindo cada vez mais às empresas, promovam ambientes laborais saudáveis, inclusivos e equilibrados. A Maia, enquanto um dos maiores polos industriais e empresariais do país, tem a responsabilidade e a oportunidade de ser exemplo nesta matéria. Propomos que a Câmara Municipal da Maia institua o selo Empresa com Qualidade de Vida, com o objetivo de distinguir anualmente entidades empregadoras do Conselho que adotem práticas de excelência nas áreas de conciliação entre a vida pessoal e profissional, flexibilidade de horários, apoio à parentalidade e ao bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores, segurança e saúde no trabalho, valorização profissional, formação contínua e inclusão. A atribuição de selo será feita através de um processo de candidatura avaliado por um júri técnico independente e voluntário, composto por representantes do ensino superior, IEFP e parceiros sociais. Este modelo será financiamento sustentável sem cargos diretos para os cofres públicos, uma vez que se apoiará em três pilares: taxa de candidatura suportada pelas empresas, patrocínios privados e parcerias institucionais e a criação de uma plataforma digital onde serão divulgados critérios de avaliação e empresas distinguidas. O selo será atribuído anualmente com categorias específicas: microempresas, PMEs, grandes empresas, garantindo assim justiça e proporcionalidade na avaliação. Acreditamos que esta iniciativa poderá ter um impacto muito positivo a vários níveis: promoção de uma cultura empresarial mais humanizada e responsável, maior capacidade de atrair e reter talento no Conselho da Maia.
Termino brevemente, Sr. Deputado.
Muito bem. E reforço da imagem da Maia enquanto território inovador, competitivo e atento ao bem-estar dos cidadãos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta não é apenas um selo, é um sinal claro de que queremos uma Maia que reconheça e cuide das pessoas. Uma Maia que valorize o trabalho com dignidade. Uma Maia que lidere pelo exemplo. Muito obrigado.
A Assembleia Municipal Jovem é já um evento marcante na Maia. Hoje, às 21 horas, tem lugar a edição de 2026. E aqui, em Maia Magnética, resolvemos recordar algumas intervenções da sessão do ano passado.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
Entre 7 e 10 de maio, o grande auditório do Fórum da Maia vai receber mais uma edição do Maia Fest Music, um certame que afirma a excelência da música produzida em Portugal. Nesta edição, o grande auditório do Fórum da Maia recebe 4 nomes de destaque no panorama musical nacional: Nena, Bárbara Tinoco, Samuel Lúria e Marisa Liz. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais. Tome nota na sua agenda, 7, 8, 9 e 10 de maio.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. Radionoir.pt.
Chegamos ao final do Maia Magnética. Neste dia 24 deixamos aqui algumas ações de referência da comemoração do 25 de Abril na Maia. Este sábado, dia 25, a Maia cumpre a tradição com a sessão evocativa da Assembleia Municipal. O programa tem início às 10 horas na Praça Dr. José Vieira de Carvalho, com um momento musical protagonizado pelas duas bandas do concelho, a Banda de Música de Moreira da Maia e a Banda Marcial de Guifães. Segue suas estear protocolar das bandeiras. Pelas 10:30 da manhã, as atenções voltam-se novamente para o Salão Nobres, onde vai ter lugar a sessão solene da Assembleia Municipal. O encerramento desta sessão solene vai estar a cargo do Conservatório de Música da Maia, que vai pontuar o evento com um momento musical. Espero que passe um bom fim de semana a festejar a liberdade. Estamos de volta na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.